Ai, somos tão lindos. Pronto, então é isto.
Cá estamos, não é? Desconfinados.
Cá estamos.
Já alguém foi, já alguém foi as planadas?
Estás desconfinado. Estou desconfinado que isto não vai durar muito. Sei porquê.
Sim,
estou
sim,
desconfinado.
Sim.
Não vai durar
mas
muito.
Está, mas está.
Eu para mim era mais 2 anos na boa. Pá.
Yeah.
Ah, então, mas enquanto houver net... o menino não tem que trabalhar.
Para
temos
que
todos
é?
Que trabalhar.
Mas trabalha que é? Em casa?
Você não tem que trabalhar. Está a trabalhar de
eu
casa?
Não. Não, estou a trabalhar de casa.
Ajuda-me, como é que estás a trabalhar de casa? Estás a trabalhar na rua então, onde?
Olha, se quiseres ganhar 800 euros contra recibo verde, eu tenho uma dica para ti.
Por exemplo,
mas estás a trabalhar
não,
onde?
Não, não me importa, se me pagarem 800 euros para ser contra os recibos verdes, eu alinho já.
Sim.
Contra, baixo.
Há uma, cena que os mais necessitados utilizam, não, usufruem, e que é muito bom em Portugal, é uma medida muito boa. Que se chama o rendimento social
de inserção.
Mínimo, estás a ver?
Ah.
De inserção. Pá, e chega.
Sim, hoje em dia chega.
Por exemplo, agora tivemos a Benesse
de
456 euros da, que a Ministra da Agricultura deu ao pessoal.
Claro. 456, isso é um balúrdio, ela deu 438.
Ou para aí, vê lá, que eu nem sei,
alguns,
que eu nem recebo.
Deu 438 a alguns.
Alguns,
sim.
Olha, mas só que tu ainda não me enganas, que eu sei.
Vários, 438 de várias pessoas, alguns. Isso é que
é. Exato.
Atenção, sim. atenção, que ainda vamos parar todos os custados a tribunal e garanto-vos que o nosso processo não irá demorar tanto como o caso Marquês. Bom, Paulo Cintrão, mas estás com essa conversa toda anarco-protestante e deixa-me dizer-te que tu a mim não me enganas. Tu tens mesmo cara de quem anda aí ao subsídio, numa mansa subsídio, e mais, até aposto que a tua mulher também anda a sacar a subsídios do Ministério da Agricultura, porque não sei se sabes, certíssimo. Mas o burro é uma espécie protegida. Peço desculpa, pronto. Já está.
Muito bom, muito bom.
Mas sabia, o burro é uma espécie protegida em Portugal.
Sim.
Isso explica muita coisa, não é?
Não, eu não ouvi esse o que é uma espécie protegida em Portugal, não ouvi bem.
Um burro.
O burro,
ah,
um
burro.
Burro lusitano.
Ah, o burro.
Burro.
Já percebi, agora já percebi. Não estava a perceber. Percebi o murro.
O
e
murro,
não
o murro
nada,
lusitano, daqueles na boca.
Há uma coisa que não sei se vos acontece, mas às vezes vocês estão em chamadas com alguém, ou neste caso, estamos aqui no Skype, e de repente o Carlos Moura diz, não sei o quê... É uma espécie em vias de extinção. E eu digo, o quê? E o que não se ouve outra vez é aquilo que eu não ouvi.
Sim.
Ou seja, é verdade.
Tudo o resto ouve-se
é
menos aquilo que nós queremos ouvir.
Eu acho que há palavras seletivas, selecionadas para serem abafadas em certos momentos.
Não, isso é um treino que eles fazem com os tipos da Skype mesmo.
Sim.
Nas videochamadas, eles têm um botãozinho de mute e o jogo é mesmo este, é acertar a mesma palavra. Pois é, para quem paga a rodada é quem consegue acertar sempre a mesma palavra.
É que só pode ser. Mas não é só
Skype,
porque o telefone
é
a mesma coisa que é. Oh, filho, não te esqueças de te agasalhar, porque lá fora está um... lá fora está o quê? Estou-te a dizer que não podes esquecer de agasalhar, ainda o teu pai ontem te disse que blá blá blá, e ouve-se tudo, que lá fora está um...
O incrível é que, às vezes, acontece essa repetição, e na terceira... A pessoa só diz, para não estar a dar aquilo tudo, só diz exatamente a palavra que, ia,
sim,
que
e
faltou e é outra vez barrado.
É verdade.
E nós só ouvimos porque a palavra está a meio e percebemos
sim.
mais
assim,
ou menos.
Assim é, sabem, eu não sei se vos acontecia convosco, mas comigo acontecia com as canetas que falhavam, não é? E era sempre a puta de uma letra qualquer. Havia uma letra, era o D. O D eu escrevia dado e só A-U, não é?
Sabes,
eu, porquê, A-U? Meu?
Sabes com que canetas é que isso me acontecia?
Boia.
Isso acontecia-me com as canetas molinho.
Exato.
Que, ou como eu dizia, porque eu era uma pessoa de boas famílias, nas molãs.
Molã. Olha, sabes o que é que os atores andam a
Molã.
Pedir à Ministra da Cultura? As molã.
Vocês lembram-se?
Quer dizer, as canetas são as Molan, mas depois o resto é o Leroy Merlin, ou o Leroy Merlin.
Leroy Merlin.
Leroy Merlin.
Vocês lembram-se, olha, quando era símbolo de estatuto...
Desculpa, diz isso, Carlos, diz.
Quando era símbolo de estatuto ter uma caneta Parker? Eu lembro-me. Pois.
Eu não.
Ah, pois. Olha, olha.
Lá está Mário Bomba. Quer com ver. O seu Parker. Pois.
Mário Bomba tem uma caneta Parker que estima imenso e que volta e meia vai comprar recargas.
Ora, vês.
Uau.
E eu lembro-me.
A história da Parker é muita gira.
Conta lá, Zé.
Eu por acaso não sei da muito bem a história, mas eu lembro-me de ouvir uma vez que era interessante.
Então.
Pronto.
Obrigado. Sabem que a história da Parker é espetacular, hein?
Então, conta lá.
Não me lembro. Vão à Wikipédia.
Não, o Zé Frutuoso acaba de ser, neste momento, de se transformar naquele género de gajo. Zé, vocês sabem quando vocês vão... Há três tipos de casamentos que um gajo é obrigado a ir, não é? O nosso?
Sim.
Para começar.
Esse convém.
Depois...
O da nossa
casamento
mulher?
De pessoas que a gente gosta e o casamento de pessoas que a gente até nem gosta muito, mas temos que ir, porque ou é família, ou é.
Sim,
ficava mal, ir, ou é amigo fosse. Da mulher.
O segundo ou o terceiro eu já não me sinto muito obrigado. É isso. Mesmo das pessoas que gosto, não faço
pronto,
questão.
Tudo bem. Mas, sabe, neste momento há um gremlin a ser atacado.
Outra vez. Falso entrão outra vez com aquele hábito de esganar bebés.
Esse som foi maravilhoso. E então, o que aconteceu agora foi, o José Frutuoso fez-me lembrar, quando nós vamos àqueles casamentos, sabem aqueles casamentos que são tédio? Que é num mau sítio, é num mau local, metem-nos numa mesa com pessoas que a gente não conhece, e em mente é aquela merda do costume.
Não é nada de especial.
É, sabe, é tudo aquela merda, e tu estás com o puto de um tédio, e então está aquele silêncio
queijo,
na mesa.
Não há uma tábua de queijo.
Não, e o gajo que está à tua frente, que é o gajo que tu não conheces, tu já tentaste quebrar o gelo várias vezes, não é? Mas com aquelas frases de... Ah, isto anda mais frescote. Epá. Então, o Sporting este ano, é? Pois é, pois é, pois é. E coisa não sai dali. Não. Então, alguém tem ido ver filmes? Não, né? Confinados? Pois. Coisa não sai. Até que, de repente, no meio daquele silêncio que sepulcral, há um elemento na mesa, neste caso o Zé, que diz... Opa, e a história do criador da... Sabem a caneta Parker? Epá, a história do criador da Parker é espetacular. Ah é? Conta lá. Eu agora não me lembro. Mas...
Agora não me lembro. Mas era muito giro.
Há sim. Sempre estes. Há sempre estes.
Eu, vocês
eu tenho uma anedota muito boa sobre um gordo, mas agora não me lembro.
Olha, ó Carlos, ainda bem que falas em gordo. Faz-me lembrar
peraí, peraí,
uma
porque
cena...
eu ia falar de uma coisa de casamento. Desculpa lá.
Desculpa, diz.
Vocês alguma vez... É que eu sinto muito isso que estavas a dizer, Carlos. Tipo, eu hoje em dia, eu não tenho pica nenhuma em ser convidado para essas merdas.
Nem eu.
E já estou na fase de não vou àquelas de pessoas que eu não estimo nada e evito ir mesmo àquelas pessoas que eu até estimo alguma coisa. Desde um dia, vocês já receberam uma participação de casamento?
Como
não
assim?
É um convite. Participação de casamento. Já receberam alguma?
Não. O que é que é isso?
É que não há só convite de casamento. Há convites de casamento em que tu és requisitado para ir ao copo d'água, participar das festividades, blá, 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 e oferecer uma prenda. E há uma coisa que eu não sabia que existia e que há uns tempos recebi um e mandei-os irem-se foder. Que é uma participação de casamento em que tu, socialmente, os noivos participam às pessoas X que vão casar. É de bom tom, não é obrigatório, oferecer prenda à mesma, mas não és convidado do copo d'água.
Ah!
Isso é fantástico.
Puta que os pariu! Então, eu só lá vou para comer e é a única maneira de eu participar naquilo. E agora dizem-me que eu tenho que oferecer prenda, mas não tenho direito a ir lá a comer, nem... Não, era o que me faltava.
Eu não sabia que isso existia.
Chama-se participação de casamento. Nunca me tinha acontecido.
Em que, isso é em altas sociedades, meu. Isso é em altas sociedades.
Podes fazer o mesmo que eu, que é ignorar.
Ignoras, mas não é isso que se faz. Manda-se fazer um arranjo de flores com os parabéns.
Com uma pizza no meio, assim.
Exato.
E uma foto minha a comer a noiva. Mas eu não fazia a mínima ideia. É claro que eu ignorei. Escolhi ignorar e podes fazer isso. Mas é de bom tom socialmente. Foi o que me explicaram. É de bom tom socialmente. Tu mandares uma lembrança aos noivos.
Eu mandava-lhes um postal da Praia da Tocha.
Mesmo não usufruir do copo d'água.
Um postal da Praia da Tocha.
É, tá foda-se.
É um postal da Nazaré a dizer.
Mas sabe o que é? Um postal da Nazaré. Vocês sabem o que é que... Vocês sabem o que é que isto quer dizer, não sabem? Isto é os noivos a dizer. Olha,
Nazaré tem uma coisa...
nós temos um limite máximo não, de 200 convidados. Mandaste o 201. Um abraço.
Não, não. Sim.
Mas se puderes mandar uma lembrançazinha, agradeço.
Claro.
Exato.
Não, mas mandas um postal da Nazaré, com a imagem daquela da Praia da Nazaré, estás a ver? Praia da Nazaré. Sim. E atrás só diz assim, olha, manda-te um postal desta terra que tem uma coisa que o noivo não tem. Um canhão. Não sei.
Mas isto é ridículo. É isto. Eu nunca fui muito fã de casamentos, mas já a coisa que é a única coisa que agrada num casamento é poderes comer... estás um bocado à vontade a comer. Eu sou daqueles gajos que odeia dançar em casamentos, odeio a pito ao comboio, odeio aquela
claro,
merda.
Claro.
Não me divirto nada em casamentos. No entanto, pá, retirarem-me a única merda que eu vejo de válida em ir a um casamento,
que é a Torre de Gamba,
usufruir da festa.
A Torre de Gamba,
isso é como tu seres sócio de um clube e nunca vais ao estádio. Não, nem po- não,
não
podes.
Não podes. Não, podes. Assim, não, estás
queremos as cotas,
exato,
mas não pode entrar no estádio.
E nós, no final de cada jogo, dizemos quanto é que ficou.
Não tem direito a notícias, nem a resultados, nem nada. A gente depois diz.
Desculpa, senhor. Paulinho, era este o desabafo que eu tinha sobre casamento.
Mas não sabia
eu, ia dizer, ainda bem que o Carlos fala em gordos. Porquê? Porque eu acho que há aqui uma subversão de alguns conceitos e eu vivo na pele, graças a Deus Nosso Senhor e a todos os anjinhos, dessa subversão, ou seja, não sofro com isso, que é a questão do bullying. Eu, quando era puto, que não era considerado bullying, não era a coisa, era normal, que era nós chamarmos badocha ao gordo, caixa de óculos aos gajos dos óculos, ou totó aos gajos que não batiam bem da tola. Sim. E essas coisas todas. Eu, como não era gordo, era um gajo, pá, entre aspas, normal. Como se costuma dizer. Não sofri de bullying, estás a ver? Não sofri. Era um gajo magro, era um gajo normal.
Fazias.
Fazia.
Era um gajo
eu
magro,
bullying.
Um gajo magro e normal. É que eu consegui, pai, abranger em mim, em criança, pai, três das quatro categorias que tu aí disseste.
Estava a pensar nisso, Luma. Estava a pensar nisso.
Claro que sofri. Mas no caso, eu tenho uma correção para te fazer, uma modesta correção para te fazer, Carlos Paulo, desculpa.
Carlos Paulo
é o teu filho, mas Paulinho, tenho uma coisa aí para corrigir, que é quando somos gordos, o bullying em putos não se chama bullying, é bowling, é o que eles fazem, é o que eles faziam comigo.
Muito bem. Mas
além
eu ia dizer
óculos
é
grossos
isso,
também.
Estás a ver, era tudo em ti, tudo mal. Era, pronto, escolheram só uma pessoa, estragou-se só uma pessoa. Mas a questão é essa, é que hoje em dia... eu não posso, ninguém me chama gordo. Ou o preto, havia os pretos, ou o preto, ou não sei o quê. A gente
não
se
é
chamava
bullying,
e não...
isso é racismo só.
Não, mas é bullying na mesma, principalmente se o gajo estava só sujo, estás a ver? Mas hoje em dia não se pode, não é?
Se eu fosse limpa chaminé só.
Exato.
Era racismo. Era só estupidez.
Era só estupidez. Mas hoje em dia não se pode, não é? Ou seja, esta coisa do bullying,
não,
eu estou bem.
Não.
Mas hoje, o que eu ia dizer é, os gajos, entre aspas, normais de antigamente, os gajos comiam carnonga, os gajos comiam bifes, hoje em dia são gozados, não é? E comes carne, ganda palhaço, estás a ver? Há uma subversão, havia outra que eu tinha pensado.
Havia outra. Eu estava a contar os segundos para o cara e deslevar a mão à testa.
Eu sabia, esta é para ele. Mas há outras cenas, que é os gajos que na altura ouviam, imagina, na terrinha, não é? Na terrinha toda a gente ouvia, era o Pimbas, mais ou menos, Pimba, uhum. Não sei o que era fixe, hoje em dia o Pimba, os gozados eram os gajos que ouviam ópera, não é? Os gajos que ouviam ópera é que eram gozados, hoje em dia é a elite que goza com o Povong, que é o Pimba e não sei o quê.
Há tantos casos, ou seja, desses, pá.
Há uma subversão de valores. E hoje em dia, o que era normal antigamente é criticado. O que não é normal. E tu vês em todo lado, não é? Tu vês em todo lado. Há pessoal que, pá, que se veste como quer, ainda bem. Calma, Carlos, calma.
O Carlos está doido.
E que hoje em dia as coisas são normais. Isto não quer dizer que seja a minha opinião.
Certo,
é uma constatação. É uma constatação.
Passa lá a palavra que a cabeça está-lhe quase a arrebentar.
Eu até há umas semanas... tinha dificuldade em acreditar que o elemento mais idoso do grupo era o Paulo Cintrão. Mas hoje,
mas agora... cabrão, olha este cabrão. Paulo, continua lá a tua
hoje
palavra.
Lá foi o tipping point. Hoje foi o tipping point. Hoje já se começa a notar, Paulo Central. Particularmente o discurso, porque tu já estás com o discurso sexagenário. Eu estava à espera que tu rematasses. Eu estava à espera que tu rematasses essa conversa com. E é por causa disso que eu não vou tomar a AstraZeneca.
Desculpa, mas isso está. Ou seja, isso está reservado para o elemento mais novo do grupo.
Zé, força,
diz aquele Zé, força.
Atirou para a grelha. Atirou para a grelha. Diz Ricardo Caritz.
A única coisa que eu tenho a dizer é que a malta que come carne goza com a malta que não come.
Não. Isso já não pode ser.
Já não pode ser,
Caritz. Isto está mal visto. Tens de perceber, isso é mal visto. Um gajo gozar com os vegetarianos e com os vegans, não sei o quê, é mal visto.
Não, eu estou a perceber, as coisas estão a virar. Por acaso, ainda hoje falava com uma. Eu vou-vos contar o que é que me aconteceu hoje.
Ao supermercado e encontrei uma velhinha.
Não. Hoje eu tive um cheirinho disso que tu estás a falar. Tem a ver com a escola. Fui. Há um aluno. Certo. Que, pronto, para vos contextualizar, nós quando fomos todos para casa outra vez em janeiro, tivemos de mandar algumas atividades para os miúdos fazerem em casa. A malta das AECs, né, expressão dramática, música, atividade física, etc., teve de mandar algumas atividades. Portanto, eu de 15 em 15 dias mandava duas atividades para as turmas todas. Era suposto mandarmos 6, acabámos por mandar só 4, porque voltámos mais cedo. Ora, 4 atividades não é assim tanto. Não é assim tanto. São 4 atividades e são simples. E são simples porquê? Porque a coordenadora disse-me isto. Olha, não, nem tentem fazer assim coisas muito complexas, porque eles não vão fazer. Eles não vão fazer. E eu, tá bem, então fiz assim uma coisita ou outra. E então, uma das atividades era esta. Vou-vos dar um exemplo. Olha, filma, pode ser com um telemóvel, com o que tu quiseres, uma certo. Entrevista a uma pessoa da tua família. Faz uma entrevista a uma pessoa da tua família. Exemplos de perguntas. Nome, profissão, gostas do que fazes, qual é a tua viagem de sonho, pé. E houve alguns alunos a fazer, outros não fizeram. Outra atividade, faz um vídeo sobre o teu brinquedo favorito. Porque é que gostas de brincar com o brinquedo, etc. E há uma atividade que eu envio que é o seguinte. Pega num livro ou inventa uma história e conta essa história. Tens que contar essa história. Ora, hoje recebi uma chamada da coordenadora a dizer assim, olha, a mãe do Martim disse que na avaliação vem que o Martim cumpriu parcialmente as atividades. E o Martim cumpriu as atividades todas. E eu, não, o Martim não cumpriu nem a entrevista, nem a da história. E a coordenadora disse-me, eu acho que a entrevista, eu acho que ele realmente fez, eu é que se calhar não te enviei. E eu, ok, então e a história? A história, a mãe disse que ele fez, mas como não vinha a dizer na atividade que era para enviar um vídeo, ele não enviou. E a minha cabeça aqui foi esta. Eu disse assim à coordenadora, Sofia, mas repara numa coisa, eu não sei se ele fez ou não. E ela, pois, mas o que a mãe disse foi, o Martim contou a história à irmã. Contou uma história à irmã. E então, no meio disto tudo, o que é que acabou por acontecer? Eu estava a teimar a dizer, a avaliação vai como... cumpriu parcialmente. Claro. E ela a dizer, não, mas a mãe já reclamou, vamos ter que pôr cumpriu e vamos ter que fazer um pedido de desculpas a dizer que num deles não recebemos e que o outro temos que aceitar que o rapaz contou a história. Só que nós, como não temos poderes telepáticos, não sabemos se ele contou ou não. E o que eu lhe disse, a única coisa que eu disse que vá, fiquei um bocadinho a ganhar, mas eles vão ganhar tudo. A única coisa que ficou que eu fiquei a ganhar foi, eu disse assim, telepaticamente, eu agora também posso pensar que a história que ele contou foi uma valente merda.
Merda, claro, e chumo, claro.
Exatamente. Epá, mas isto para dizer que hoje em dia, hoje em dia, os miúdos, neste caso...
Não, pode sempre dizer não... é que a história foi uma merda e foi porque... E, mas como é que sabe? Foi a irmã que me disse.
Exato. Mas, isto para dizer, para corroborar aqui com o Sintrão, que para além, pronto, do bullying obviamente não se deve fazer, mas às vezes há coisas que não são bullying, como por exemplo, estás numa fila e dizes assim... Oh puto, despacha-te lá, só a favor, pumba. Isto hoje em dia já é bullying. Os professores, a malta que lida com os alunos estão num patamar muito abaixo dos alunos hoje em dia.
Claro.
Porque os pais chegam e dizem: não. Porque ele faz. Vocês é que não veem, mas ele faz em casa, ele em casa faz. Pronto.
Eu tenho um amigo meu que foi meu colega de escola. É professor há muitos anos, lida com miúdos, o Francisco, é brilhante, é absolutamente brilhante com miúdos, porque ele é uma pessoa brilhante. Brilhante ao ponto que há uns anos, pá, há 4 ou 5 anos, decidiu que uma das formas de pôr miúdos de castigo que estavam a portar mal era varrer o pátio da escola.
Ok. Ui. Bem, eu faço ideia.
Foi o sururu. Até que chegou ao ponto. Não, porque os putos estavam a defendê-lo.
Ah, pronto, ao menos isso.
Porque os putos disseram que percebiam e que gostavam. Porque a forma como ele faz aquilo com os miúdos é. Tu, uma vez que tu estás a atrapalhar a escola, a única forma que tu tens de corrigir a coisa é de se ajudares a escola a melhorar.
Claro.
Pronto, mais ou menos isto. E de forma que acaba por ser essa a volta que ele deu e que safou. Vá lá.
Pois pá, é impressive. Olha, eu vou se calhar aproveitar aqui que estava a falar para... Não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa
sobre isto. Ninguém tem nada interessante para dizer.
Não. Okay. Estamos a ouvir com muita atenção. Estou a apreciar imenso o que está a passar aqui hoje.
O que é que está a passar aqui hoje?
Agora,
Estamos a falar de bullying e sucede isto.
O quê? Tens de dizer porque o telespectador...
Não é telespectador, lá está.
Não é tele, mas é o espectador, sim.
É que casa de Paulo Sintrão é... Como dizer, é uma parafernália de sons e de cor e emoção. É um espetáculo. E como Paulo Sintrão não se apercebe disso, Carlos Moura, através de um método assim tipo à lá Rui Pinto, consegue desligar remotamente o microfone de Paulo Sintrão. E enquanto Ricardo Caritas conta a sua história, aparece-nos aqui em baixo Carlos Moura desliga o microfone de Paulo Sintrão. Enquanto Ricardo Caritas fala de bullying.
Olha, mas eu agora não sei como é que se põe outra vez o microfone dele. Paulo Central, liga lá o microfone. És tu aí, carrega no microfone.
Não, Paulo Central agora não tem coragem.
Não, mas eu acho que dá, eu acho que consigo. Não consigo.
Eu estou espantado, é como é que se... Eu não sabia sequer que se podia fazer isto. Que Carlos Moura fez. Eu não fazia a mínima ideia.
Paulo Central, o problema é que nós, agora
é que fizeste isso à pior pessoa, porque ele agora a tentar ligar o microfone vai desligar-nos a nós as câmaras e não sei o quê. Não, mas eu agora aquilo que eu vou perguntar, vou deixar uma proposta de reflexão ao grupo e depois vou querer ouvir o Paulo Sintrão, portanto, claro. Tenta, Sintrão.
Claro.
Então é o seguinte, esta Páscoa tive almocei com a minha sogra. Okay. E tive uma conversa muito interessante com a minha sogra. Então. Acho que esta frase nunca foi dita em tempo algum.
Na língua portuguesa, não.
Na língua portuguesa. Mas, estávamos a falámos de religião e etc. Pronto, porque, enfim, estávamos na Páscoa. E às tantas, eu comecei a pensar assim, o nosso grupo, temos muitas coisas em comum, mas... Há coisas em que somos muito diferentes e mesmo assim não deixamos de nos dar muito bem.
Certo.
Temos pessoas que são crentes, outras que não são crentes, outras que estão no meio, assim como na política, há malta que está à esquerda, outra malta que está mais à direita, outra malta que está no meio,
outra
que
está em Sintra,
outra que está em por cima e por baixo, em Sintra. E aquilo que a proposta de reflexão. A pergunta que eu tenho para vos fazer é a seguinte, que é... Quando a merda bate na ventoinha...
Sim.
Quando o chão vos escapa de...
O tapete nos escapa, sim.
Vos escapa. Sim. Debaixo dos pés. Uhum. Quando acontece assim aquela, alguma coisa assim, mesmo muito grave, a morte de alguém ou, não sei, outra coisa qualquer, onde é que vocês se agarram? Ok?
Uhum.
É esta a pergunta. É... onde? Deixa-me só dizer uma coisa. Reparem uma coisa. Não, Mário Bombacha. Que eu ia estar calado nesta merda. Mas eu há bocado.
Deixa-me rir.
Eu há bocado pensei assim. Eu vou preparar aqui um ambiente para falarmos disto a sério. E eu sei que vai haver alguém que
quando a merda bate na ventoinha.
Há sempre um estúpido nisto.
Mas estão a perceber a minha pergunta ou não?
Sim, eu queria ser o primeiro a responder, já que fui votado.
Mas se pudessem responder, tipo, e pensar bem, em vez de começar a...
Não, a primeira coisa que eu quero dizer, e não tem nada a ver com isto, eu quero voltar atrás. Depois vou pedir ao Carlos Moura para ter a atenção de cortar, fazer aqui o corte e costura da minha gravação, porque houve aqui uma altura que, com o microfone desligado, mas a minha gravação continuou, claro. E eu tive que falar aqui um bocadinho com a...
Animadamente, com a minha esposa. Com toda a camada associativa, sim.
Com a prol. Não, queria dizer em relação ao bocado e buscando as palavras sábias de Carlos Moura, que eu parecia um sexagenário, que no meu tempo, em relação à professora, a palavra era honra, caritis. Se a professora, se a senhora doutora, mãe do menino, diz que o menino fez, é porque o menino fez. Se o menino contou a história à mana, à pipi, ele contou a história à pipi. Quem é o professor para desconfiar? Quem? Com pedido de desculpa, por favor. Com pedido de desculpa.
Sim,
certo.
Bom, em relação à merda da ventoinha. Passo a palavra para já. Porque eu acho que o Bomba estava com vontade de responder.
Eu estava desejando que alguém respondesse antes de mim.
Eu pensei.
Eu só ouvi assim, onde é que te agarras? Eu levantei-me e fiz aqueles disparates. E quando eu faço um disparate deste, eu tenho tendência para me esquecer dos outros 90% da pergunta.
Mas reparem, eu comecei por falar disto da ou seja, da religião, e dizer que uns são crentes, outros são, não são crentes, aliás. Mesmo porque, dou-vos um exemplo, a minha mãe é crente. Ou seja, ela acredita em Deus, ela já foi a pé para Fátima e não sei o quê.
Calma, também não é preciso dizer isso com esse desdém.
Perdeu. Não é desdém. Ela já fez essas coisas.
A pé para Fátima.
E mas não sei o quê.
Quê? Já acendeu velhinhas aos santos e não sei o quê.
Sim, já fez essas coisas tudo.
Toda.
E ela diz-me sempre, não me diz, ela nunca me disse isto, mas ela demonstra isso, que é quando alguma coisa está mal, ela tem sempre aquela ideia de isto é Deus a pôr-me à prova, melhores dias virão, ou Deus está a guardar melhores dias para mim, nem que seja depois dela morrer.
Exato.
Pronto, e é isso. Agora, uma pessoa não crente às vezes pode não se agarrar a isso, agarra-se a outras coisas. Sim. E agora Mário Bomba levantava-se, já sabia, quando é tão predictable-se. Pronto, eu gostava de saber
um
desenho
animado da Pixar acerca de mim, eram os predictables.
Gostava de saber de cada um de vocês, onde é que vocês...
Caritis, permites-me, já agora, que ninguém fala e só se agarram ao pau, quero dizer uma coisa importantíssima, que é...
Pelo amor de Deus, opa, Cidrão, vamos tentar elevar isto, por favor.
Exato, desculpa, Mário Bomba, desculpa. Peço-te a ti mesmo.
Tens de começar a elevar o pau.
Não, mas eu queria dizer uma coisa que é... Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa bastante ponderada. E continuando.
Porquê? Só por causa disso. Vou entrar na política. E não toma AstraZeneca.
Foi convidado para a Jornada Francia e
vou ser o mais sincero.
Olha, deixa-me só dizer uma coisa à parte, porque eu... Quer dizer, não sei se isto ficou gravado na semana passada ou não, que é... Eu não fui chamado. Não sei se vou ser chamado esta semana, mas ainda não fui chamado. Era para ser chamado no outro fim de semana, era para ser chamado neste...
Ah, não, mas é que a DGS, Ricardo, a DGS estabeleceu que... já sabemos que há grupos de risco, né? Estão a ser vacinados. E tu entraste num que eles classificaram agora, que é o grupo que não apresenta risco nenhum. É okay. O tipo de zero risco.
Mas eu acho que ele precisava.
Ele não sai de casa, ele desinfeta-se todo, ele não fala com pessoas, ele não lida com pessoas.
Ah, ok, exato. Perfeito.
No máximo dos máximos é com uma vaninha no supermercado, e mesmo assim é uma distância de 2,5 metros.
Ok, perfeito. Desculpa, Sintrão.
Não, e ia só dizer, eu acho que sou uma pessoa nesse aspecto, sou tão ponderado, que de repente cai em extremismo. É mesmo verdade. Porque é assim, eu digo assim, eu não acredito nada em Deus. Eu estou com o Carlos, mas se o Carlos me diz assim, Deus não existe, eu vou
tu diz, ai, tentar
Sim, exatamente. E eu tento desmanchar essa possibilidade de não. Tens de pensar que se calhar Deus existe. A minha grande questão é a tal coisa dos extremismos. Eu não acredito, estava a falar com uma pessoa, isto pode não ter nada a ver, mas eu acho que tem, que pá, está muito ligada à cultura indiana. É portuguesa, fez o crisma e tudo, fez todas as coisas lá da...
Mas saca com cada tiki de... Como é que é? De não sei o que é, masala.
Tiki masala. E de repente ela estava a falar que é... Eu fiz o crisma e aquilo era... pá, não me identifiquei nada com aquilo. E eu percebo esse tipo de cenas. Só que depois diz-me... E porquê é que eu me dei à parte... Pá, ela segue lá um dos deuses indianos. Porquê é que eu me dei isso? Porque eu fui a uma cena qualquer e eles receberam-me bem e não me criticam por aquilo que eu sou. E foi de braços abertos. E há lá de tudo. E quando ela diz há lá de tudo... E a frase a seguir vem, há lá homens, há lá mulheres, há de tudo. E eu penso, pronto, estava à espera de um extraterrestre, ou de um porco, ou seja o que for. Não é? Porque há lá de tudo, nessas concentrações religiosas, estava à espera de mais animais, sem ser só o homem e a mulher. E depois ela diz, eu fui e entrei lá num templo, eu não me identifico com a igreja. E eu disse-lhe assim, mas sabes que a igreja enquanto espaço físico, também é um templo. E ela olha para mim com um desdém de um caraças, estás a ver? E eu penso assim, que tipo de situações é que são estas? Se calhar eu estou-me a afastar do tema que o Carito estava a perguntar, mas estava a dizer, mas interessa-me isto que é assim, interessa-me isto que é assim, que é, quando ela diz, eu fui para um sítio porque eles não me julgam, e ela própria devia de receber a Igreja Católica, seja ela qual for, com... Pá, de braços abertos é, há pessoas que acreditam em Deus e há pessoas que acreditam num elefante com quatro braços. Pá, para mim é na boa e acho que isso é possível de tudo. Por isso, respondendo à tua pergunta é, onde é que eu me agarro? Eu tanto acredito em Deus como acredito num elefante com quatro braços. Portanto, sempre que acontece alguma coisa de mal ou não sei o que mais, principalmente onde eu me agarro é a mim e às minhas memórias. É só isso.
Pronto.
Respondeste à pergunta.
Está certo. Sabes que para mim uma das coisas mais difíceis, como vocês sabem, eu sou ateu, e que é visto muitas vezes sobre uma palavra que o Paulo Sintrão já utilizou várias vezes, olhando para mim de soslaio, que eu percebi, que é o extremismo. Enquanto que, eu sei, mas há muita gente que pensa que este diz que é ateu, é extremista, o que é ridículo, não é? Porque eu digo que sou ateu, que é a ausência de, não é? Eu não tenho a mais, eu tenho a menos. Eu não tenho, não é? mas custou muito chegar até ao ponto de perceber que realmente sou ateu e que de facto não acredito em nada. E acho que um dos degraus mais difíceis de superar nesse processo de ausência de fé e de perceber que a fé é uma construção humana do folclore social, não é? A mim o que me custou, uma das coisas que me custou mais é isso que tu falaste hoje aqui, que é quando as coisas apertam, quando há dificuldades em que tu precisavas ter aquela âncora, tu precisas, a almofadinha de olhar para o céu e dizer que alguém me ajude, não é? Meu Santo Estevão, pronto. E esse retirar dessa almofada de quando as coisas estão mais difíceis, de não haver a noção de pressa, hoje em dia não tenho, não agarro a nada. Ou seja, quando as coisas estão difíceis, tento-me agarrar à racionalidade, Uma coisa que eu dei por mim a usar muito é a lógica de o que é que me ajuda agora. Ou seja, em momentos em que a vida está mais complicada, uma das coisas que me ajuda muito é pensar, entrar em paranoia não me ajuda agora nada. Entrar em stress não me ajuda nada, então não vale a pena, né? Portanto, é tentar ir por essa lógica racional de, lá está, a merda bateu na ventoinha, o que é que eu posso fazer? Posso entrar em pânico, posso fazer isto, posso, né? E eliminar por hipóteses as coisas, tento-me agarrar a essa lógica, é esse princípio lógico. E depois, uma das coisas, esta foi uma das maiores dificuldades que eu tive. E uma das coisas boas que o pensamento, que a lógica de ser ateu me trouxe, foi a lógica de tu poderes por vezes dizer não há explicação, não há... Estás a perceber? Não tenho explicação.
Sim, sim, sim,
ou seja,
sim.
se alguém te diz qual é a explicação, qual é a razão, tu poderes dizer não sei. E seres capaz de viver com isso. Não sei.
Aceitar
como uma coisa normal e isso não te angustiar, que ainda é mais complicado, não é?
Claro.
E acho que eu vejo isso muito no então os católicos são pródigos nisso, que é o quando é que vai acabar este sofrimento? Se tu dizes não sei, é um desespero, mas se dizes não te preocupes, este sofrimento há de acabar depressa porque Deus não dorme. Há sempre uma tentativa de ver uma luz ao fundo do túnel quando nem sequer sabem se estão num túnel, não é? Percebes o que é que eu estou a dizer?
Sim, claro.
Pronto, e eu compreendo que essa almofada... Mas foi muito difícil largar essa almofada. Foi mesmo muito difícil largar esse conforto de ter algum misticismo ou ter... bater na madeira, não é? Fazer qualquer coisa assim. Foi uma das coisas mais difíceis para mim. Mas hoje acho que consigo mesmo... Nem passa pela cabeça.
Yeah. Sim. Pois, pá, ainda bem que, isto, que a conversa veio para este lado. Porque... Vou-vos dar um exemplo muito... É muito estranho, mas isto acontece muitas vezes. Que é... nos meus dias piores...
Uhum.
Nos meus dias piores, eu tenho aquele síndrome de bebê em que os pais metem uns desenhos animados à frente, ou um desenho ou assim, para eles comerem.
Uhum.
Eu nos meus dias piores, por exemplo, eu vejo sempre o mesmo vídeo. Sempre. E o vídeo é este. É a entrevista do David Letterman ao Conan O'Brien. E é uma coisa relativamente recente até. Isto foi feito para aí em 2010, se calhar. Isto é uma coisa que eu vejo constantemente quando estou assim pior. Não sei porquê. Isto era um ponto onde eu queria chegar, que era... Mesmo isto é... Repara, isto é estranhíssimo na medida em que nenhum deles é um deus, não é? Porque não, ou seja, não há nada de religioso aqui, mas
certo.
Entretém-me de uma forma que me faz, por momentos, esquecer aquilo que se passa. Ou mesmo, como já vi aquilo tantas vezes, de repente perco-me no meio daquele vídeo e começo a pensar um bocadinho melhor no problema que estou a ter.
Há quem usa Percebes? Música como isso.
Ou música, sim, ou música. Ou,
há quem tenha álbuns, há quem tenha um álbum específico, ou uma música específica para isso.
Só para esses momentos. Sim, exatamente. Por exemplo, uma coisa que o Bruce Lee dizia era que ele corria todos os dias porque era uma forma dele meditar. E certo. Isso no início, antes de eu pensar sequer certo. O que era a meditação e de começar a meditar, eu não percebia como é que se meditava a correr. E onde eu quero chegar é aí que é, ao ver esse vídeo, ao ouvir essa música, ou mesmo a meditar, ou a fazer alguma coisa que eu goste, posso meditar sobre o assunto, posso meditar sobre o problema.
Sim.
Percebes?
Sim, perfeitamente. Eu faço isso muitas vezes a cozinhar, há muita gente que não percebe.
A cozinhar, exatamente.
Faço isso é uma muitas terapia. Vezes a cozinhar.
Yeah,
e preciso de cozinhar muitas vezes, até em dias que são mais complicados. A Raquel às vezes diz: mas vamos mandar vir qualquer coisa. E eu, já, quando, lá está, quando a merda já estava a bater na ventoinha, eu estava a pensar o que é que ia fazer para o jantar, porque estava a ser um ponto de fuga e um ponto de reflexão para mim.
Sim. Yeah. Então e tu, José?
Olha, se eu entendi bem a tua primeira pergunta. Eu acho que tu falavas quase num momento de vida ou de morte, a que é que te agarras, não é?
Nas aflições, sim.
Sim.
Pronto, eu sei que a conversa foi para outros lados, mas eu acho que é normal ter dúvidas, não saber exatamente aquilo que se é. Pode-se saber aquilo que não se é, não é? Se calhar não te identificas com a religião católica e podes dizer que não és cristão. Acho que também... Eu lembro-me de sempre... Fez-me lembrar aquilo que estavas a dizer, a cena do Spider-Man, do filme, que, destes novos, do Homecoming, que ele está a lutar com o Vulture, que é o Homem-Pássaro, e deixa cair assim, uma estrutura... tão assim, pronto, quase um edifício em cima dele. E ele, há ali um momento que acho que é ali quase o melhor momento do filme, em que ele fica aflito e é genuinamente uma criança a pedir socorro. E eu acho que nesses momentos nós esperamos sempre que haja algo um bocadinho maior do que nós que nos salve, mas isso não significa que seja Deus, não é? Todos nós já passamos pela experiência de se calhar sermos pequeninos e alguém ajudou-nos, olha, deixaste cair aqui isto, e depois nós ficamos tão agradecidos mais do que o necessário àquela pessoa, àquele estranho, não é? Um sentimento de gratidão grande, e estamos sempre se calhar à espera que alguém nos ajude numa coisa que se calhar não conseguimos controlar. Agora, e esses sentimentos de pequenez, não é, que podemos sentir, obviamente a religião já explorou muito isso, e se formos um bocadinho para a arquitetura, tu vês a forma como foram feitos os edifícios, as igrejas góticas, aqueles góticos flamejantes, o Renascimento, etc. Era tudo muito para arrebatar, ou seja, as pessoas que entravam nas igrejas, quase claro, um sentimento claro. De deitares ao chão e adorares tudo aquilo porque sentes tão pequeno, não é? O objetivo era fazer sentir a pessoa pequena. Isto para dizer o quê? Eu, pessoalmente, sim, não sei se tiver uma situação de vida ou de morte, não possa esperar que exista algo maior que entre aspas, me salve, quase um instinto de sobrevivência. Mas se tu pensares bem, e eu acho que já disse isto nos podcasts, é bom haver uma finitude nisto tudo. Eu acho que é sempre bom poderes ter uma avó só durante 3 anos do que saberes teres uma avó para o infinito quando saís daqui. Não sei, acho que há uma certa poesia nisso e acho que dás um certo valor de pelo menos só teres a avó aqueles 3 anos e não uma avó que existe do outro lado para sempre. Mas isso são pontos de vista, claro, isso pronto, minha opinião.
Sim.
Bem, não há nada que eu possa dizer, não há nada que eu possa dizer agora que ultrapasse o que o Zé disse, portanto, não faço a mínima ideia. O que é que é dizer? Onde é que eu me agarro? Eu agarro-me ao Deus Todo-Poderoso, ressuscitado, nascido e ressuscitado na Malveira, o meu anjinho Zé.
Mas olha, Bomba, mas vou-te pôr então numa situação. De repente, tudo o que tu tens agora de profissional perdes, ok? E há um dos teus filhos que fica doente.
Sim.
Ok? Como é que tu mantens a tua sanidade? Sei lá, onde é que tu te agarras? Lá está.
A Sindicato é e Serviço Nacional de Saúde. Estou a brincar.
Não, mas recorre. Mas eu respeito perfeitamente quem diz, eu não acredito, mas quando as coisas apertam, eu vou buscar o santinho, eu vou pôr uma vela.
Sim.
E sei que eu conheço muita gente que sabe que é placebo. Agora, só para falar assim nos exemplos mais folclóricos, percebes? mas eu conheço muita gente que, sabe, que diz mesmo, eu sei que é placebo, mas eu preciso disso para me sossegar.
Sim, 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 sim. E repara, tudo isso...
Mas eu acredito em algo mais, eu estava a brincar, eu acredito em algo mais. Eu acredito naquela voz que fala dentro da minha cabeça por mim, e antes de me chamarem esquizofrénico, eu vou explicar. Todos nós temos essa voz, podemos chamar-lhe desde consciência, até karma, Sérgio, até universo, até voz divina que te guia aos passos.
Que tem sempre a mesma idade.
Coisa, é aquela coisa que imediatamente antes de tu saltares ali a valeta porque achas que consegues chegar ao outro lado sem cair para trás de costas no calhau, é aquela vozinha que diz
Sim.
Se calhar dás a volta. Chama-lhe o que tu quiseres. Eu tinha uma vozinha, eu posso pegar num exemplo parecido com aquilo que tu me deste. Eu, por natureza do meu próprio trabalho, tenho flutuações de intensidade de trabalho, flutuações de salário, flutuações de tudo e mais alguma coisa, como qualquer freelancer tem, não é?
Uhum.
Pronto. E eu lembro-me, na altura em que engravidei a primeira vez, de pensar, ok, eu até aqui, sempre que havia estas flutuações, pensava, aperta-se o cinto um bocadinho, também não é por aí que eu, se for preciso, vou trabalhar para um café, mas até lá, se for preciso gerir isto de outra maneira, vou gerindo e aperta-se o cinto um bocadinho. Agora nasceu-me um puto, tenho um dependente comigo. Portanto, se eu agora aperto isto, aperto o cinto, vou apertar, há mais gente a apertar o cinto. Essa voz na tua cabeça que te diz isto é que te dá uma força inacreditável que tu julgavas que não tinhas e que não tinhas mesmo se tu fosse o único a depender dela. Só sou eu que dependo disto, vou continuar a morar aqui no meu T0, não preciso de mais coisas para nada nem para ninguém. No Sim. entanto, está alguém contigo a olhar para ti com 6 meses, ou um ano e meio, ou 2, ou seja o que for, olhar para ti, dependente de ti, e essa tua vozinha diz, vais lutar e vais arranjar forças onde quer que tu queiras para que não lhe falte nunca nada. E o que é facto é que funciona.
Sim, sim.
Funciona. Multiplicas-te em esforços, multiplicas-te em desgaste, multiplicas-te em coragem, multiplicas-te em entrega diária. Estás a perceber?
Yeah.
Pá, é claro que filho, se calhar eu estou a dar o exemplo do filho porque foi um dos exemplos que tu deste. Essa história do filho é uma questão limite, não é? É um exemplo limite. Pode ser outra coisa, pode ser aquele grande desejo que eu tenha, pode ser aquele desejo, imagina, eu por exemplo partilho de alguma forma do desejo que eu vi em Carlos Moura durante anos, meses, e eu digo mesmo anos, acho que foram anos, pela casa onde ele agora está a começar a viver e a trabalhar nela e a melhorá-la e não sei o que mais.
Uhum.
Pá, há uma data de móveis para isso. Se o Carlos Moura se calhar tivesse sozinho, se não tivesse encontrado aquela casa que ele gostasse mesmo, se calhar tinha-se acomodado no sítio onde ele estava, não ligava tanto, podia não gostar tanto do sítio onde estava, não trabalhava tanto para isso, trabalhava por outra razão.
Sim, não seria incentivo suficiente.
Pronto, aquilo que nos faz sentido, chama-lhe Deus, chama-lhe voz, chama-lhe karma, chama-lhe objetivo, é seja o que for que ponha a tua parte psicológica a trabalhar ao lado da parte física.
Não, mas olha que, Mário, eu acho que o Ricardo aqui também estava a ir para um outro lado, que é... Quando ele diz o que é que tu te agarras, não precisa de ser só uma coisa que te impulsiona nesse sentido. Pode ser lá está, a fralda daquele personagem de Charlie Brown. Lembra-se que andava sempre com a fralda?
Uhum. Sim, sim, sim.
Pode
sim.
ser um bocado essa. Pode ser a Xuxa.
Um objeto, né? Fetiche.
Pode ser objeto a Xuxa. Fetiche. Pode ser a Xuxa. Ou seja, o que é que sim. te agarras é o segurar-te para não te afogares, acho eu. O que eu vejo na pergunta do Caritzis
sim,
é
sim, sim, sim,
a
sim.
boia que te seguras, não quer dizer que te leve para casa. Não
e
quer
pode
dizer
ser
que te leve
ela
no piscino. Exatamente.
E pode ser literalmente, olha, isso, pode ser literalmente uma Xuxa. Agora,
pois,
vocês agora diziam assim. Eu olho sempre para a Xuxa que usava e.
Sim, sim.
Posso-te dizer. Posso-te dizer que...
Eu durante muitos anos tive Rage Against the Machine. Eu durante muitos anos tive o álbum Rage Against the Machine, o álbum que tem o Monge Arder na capa,
sim.
o que tem o Fuck You, I Won't Do What You Tell Me, que é poderosíssimo. Eu muitas vezes, quando a coisa estava a desesperar, eu usava esse álbum nos fones, para ouvir, era capaz de estar 6 horas a ouvir esse álbum, E isso ajudava-me a não explodir.
Posso cair no ridículo, mas a voz de um dos meus putos goes a long way.
Sim, não é
ridículo. Eu relembro-me de uma coisa extremamente, pode parecer banal, que é um gajo deixar de fumar e eu estar. E há aqui gente que já fumou e que deixou de fumar também. Eu tive 3 semanas sem fumar e estava preparadíssimo para voltar. Estava a sentir, mais dia menos dia, este disparate de deixar de fumar vai acabar, porque não tenho paciência para isto.
Uhum.
Até que um dia estou a mandar uma corrida com um dos miúdos e fico espantado comigo próprio. De pá, é incrível como 3 semanas, pá, já aguento um bocadinho mais capacidade pulmonar. E o meu puto, que na altura tinha 6 ou 7 anos, ok, eu era, perguntou-me ao pai, mas porquê? Eu disse ao filho, porque a primeira coisa que vai ao ar quando a gente fuma é a capacidade de respiração, capacidade respiratória. E vês o teu filho de 6 anos, ou que raio é, olhar para ti e dizer assim, ó pai, quem me dera que nunca mais fumasses. Com um desejo tão grande naquela cara esparramado. Posso-te dizer que eu, sem isso, eu não tinha aguentado estes 11 anos.
Yeah.
Porque deixou de ser uma promessa para mim, passou a ser uma promessa para ele.
Certo, certo, certo.
Pronto. Nesse aspecto, se eu me agarro a essas coisas, sim, agarro. Não tenho nada, eu não estou a imaginar aquele álbum, aquele livro, fetiche. Tenho muita coisa que eu gosto de voltar, nomeadamente coisa antiga. Olha, até peças de roupa que gosto de vestir. Peças de roupa antigas que gosto de vestir ao fim de semana.
Olha, mas posso dar um exemplo.
Não tenho nada fetiche de estar a correr tudo mal, agarrar-me a alguma coisa ou ouvir um álbum. Não tenho.
E não tens. Tu és gajo para ter. Tu não tens, por exemplo, uma coisa que eu às vezes também tenho, que é quando a merda está mesmo a apertar, eu um geladinho do Häagen-Dazs a ver se a coisa não me alivia logo. Caralho, podem ser os últimos 7 euros que eu tenho na carteira, mas foda-se se eu não como aquele gelado de amendoim salgado e então, que ninguém...
Pode parecer...
Ou vídeos de cãezinhos a dizerem I want you.
Pode, por exemplo,
estavas a dizer assim. que...
Askis bebês a uivarem.
Sim.
Mas... Isto pode parecer um clichê do caraço e vocês podem fazer agora caras de cu, mas o que é facto é que segundas-feiras à noite também me ajudam em muita coisa. Por exemplo, falar aqui também ajuda muita coisa. Brincar aqui também ajuda muita coisa, principalmente quando não temos coisas ao vivo, porque pessoas como nós os 5, que às vezes precisamos da parte ao vivo para exorcizar demónios e não sei o quê, não tendo isso, isto aqui também ajuda muito.
Claro.
E queria fazer um repto. Fazemos iniciar, para quem nos ouve, iniciar uma espécie de... Uma espécie de coleta de fundos para comprar um microfone para o Cintrão. Porque está-me a doer na alma ver a cara dele neste momento. Está-me a doer na alma.
Hoje, é assim, eu acredito seriamente, e vocês têm de levar isto o mais a sério possível, que é, eu acredito que a vida... são ciclos, não é? A nossa vida é composta de ciclos. E por isso é que eu acredito que quando as coisas estão bué da mal e não sei o quê, mais tarde ou mais cedo há de retomar. Mas hoje dói-me, por mim principalmente. E não é por falar mais ou falar menos, mas dói-me esta confusão que é a questão do meu micro. Porquê? Porque eu olho para a cara do Zé e vejo o Zé assim.
Sim, a fazer uma cara...
E dói-me não é por ele fazer esta cara, dói-me porque estou a dar conta daquilo que está a passar para o lado de lá, não é? E eu pensava que era dos cães e não é. Eu vi-me refugiar na cozinha onde não há nada à minha volta. Estás a ver? Não há nada à minha volta, meu. Não há nada.
É o quê? Não é. Não, mas é estranho.
São as garrafas que estão paradas?
Não. É estranho. Eu vou-te explicar. O problema é... Tu quando falas, não há um único ruído.
Então o problema... posso continuar a falar
ininterruptamente. Exatamente. Sim, o problema é o silêncio, não sei porquê.
A sério, estou-me a passar com isto, porque não percebo.
Pronto, não mas percebo. Isto de qualquer forma é um problema de áudio que os nossos ouvintes não terão. São neste momento, tu estás a gravar para onde? Onde é que está o teu gravador? Para o Cintrão, é que de repente...
Está aqui em baixo, é o telefone.
Está bem, pronto. Não o ponhas muito longe, porque esse sim é que interessa. Esse microfone desse gravador onde tu falas para multidões que acompanham o nosso podcast e que têm vindo a crescer.
Vais ter trabalhinho.
Já percebi.
Isto hoje foi mudanças de sítio e não sei o que mais. E o micro deve ter apanhado tudo.
E quando isto apertou e quando isto começou tudo a nível sonoro para o teu lado, para o Cintrão, a bater na ventoinha, agarraste-te onde?